nós temos que falar um pouco a respeito de domingo e das próximas semanas. Amanhã, se Deus quiser, é dia de falar sobre a paraxá da semana. Esse Shabbat é dia 17 de Tamuz. Dia 17 de Tamuz é um jejum, mas não esse Shabbat, porque só se jejua Shabbat e Yom Kippur. Os demais jejuns não se jejua quando cai no Shabbat. E, por conseguinte, nós adiamos o jejum para domingo. Então, domingo é o jejum de 17 de Tamuz, mas é 18 de Tamuz. E esse jejum inicia um período de luto, um período de luto que termina no dia 10 de Av, que no caso também este ano a mesma coisa vai acontecer, que 9 de Av cai no Shabbat, não se jejua, obviamente, não se faz o luto todo de Tisha B'Av, de 9 de Av, e tudo isso é postergado para depois do Shabbat e domingo. Então, o luto termina no domingo à noite. Então, primeiro falar a respeito do momento. Dia 17 de Tamuz é uma data que aconteceram 5 coisas desagradáveis e tragédias para o nosso povo. E no dia 9 de Av aconteceram inúmeras tragédias. Eles marcam o início e o final de um período muito triste. No dia 17 de Tamuz é o dia que Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, depois de receber a Torá, ou melhor, depois de receberem a Torá em Shavuot, oralmente. No dia 17 de Tamuz ele desceu com as primeiras tábuas, as duas pedras que estavam escritos, os 10 ditos que foram falados no dia de Shavuot. E quando Moshe desceu, o povo tinha se confundido, acharam que ele não vai voltar, que ele já tinha dado pelas contas deles 40 dias, mas não completos, eles acharam que já acabou. E aquela turma de bagunceiros, Erevrav, resolveram que tem que se fazer então alguma coisa que vai nos direcionar e nos guiar, agora que Moshe não volta. Fizeram o famoso bezerro de ouro. Nesse momento Moshe desce da montanha e vê aquela cena que as pessoas, como diz Deus para Moshe, saru maher, eles se desviaram muito rápido das palavras que eu ordenei. Deu 40 dias que falei para não fazer idolatrias e não sociedades e coisas estranhas, de repente mal deu 40 dias. E o Moshe Rabbeinu quebra essas tábuas, essas pedras. Depois disso, ele precisa subir de novo, pedir perdão. Ele sobe de novo para terminar o perdão e para esculpir duas pedras, para Deus escrever em novas duas pedras, até que ele desce em Yom Kippur para essas pedras de Salachtei Kidvarecha, que foram perdoados. Então, dia 17 de Tamuz, um momento pesado, um momento que demonstrou um desvio muito grande do povo e que levou, inclusive, a que as tábuas fossem quebradas. Segundo lugar, aconteceu que no templo Batel HaTamid, uma oferenda que era trazida todos os dias, de manhã e à tarde, parou de ser trazido no dia 17 de Tamuz, por conta dos sítios dos inimigos. Outra coisa que aconteceu foi que na época do segundo templo, a cidade de Jerusalém foi invadida pelos romanos, no dia 17 de Tamuz. No primeiro templo, os dois templos foram destruídos na mesma data, dia 9 de Av, os dois. Mas a data que invadiram Jerusalém foi diferente. No primeiro templo foi antes, foi uma semana antes. Quase 10 dias antes. Mas, quando depois foi reconstruído o segundo templo, então não tinha mais por que fazer luto naquela data. Quando o segundo templo foi destruído e essa data de 17 de Tamuz, os romanos invadiram Jerusalém, essa data ficou em lembrança também à data que os babilônios invadiram Jerusalém no primeiro templo, por mais que foi uma semana antes, mas Essa é a data que se lembra desse fato. Uma outra coisa, o Talmud diz que nessa data foi queimado um Sefer Torah. Apóstolos queimou um Sefer Torah, uma coisa trágica, e que nos faz também uma alusão, uma lembrança a todas as demais vezes ao longo das gerações que rolos de Torá foram queimados, infelizmente, pelos inimigos. E também foi trazida uma idolatria para dentro do templo. Então, todos esses episódios aconteceram no dia 17 de Tamuz. Por isso, nossos mestres, nossos profetas, ainda, na época dos profetas, ainda estabeleceram que essa data é uma data de jejum. A data de jejum significa um dia para se meditar. Meditar, retornar, se arrepender, melhorar. Então, no dia 17 de Tamuz, que no caso esse ano, 18, no domingo, o jejum começa com a aurora, que é o momento que começa a ficar claro, que é mais ou menos 1h15 antes do nascer do sol, e termina com a saída das estrelas. Então, o jejum diurno, que por sinal, no hemisfério sul é o jejum mais curto que tem, porque é inverno, então o diurno é um pouco menor. E depois disso, começa então as 3 semanas de luto. Primeira coisa, ao longo dessas 3 semanas, no Shabat, nós lemos haftarot específicas, que são chamadas as 3 haftarot de Puranut, tragédia. São 3 haftarot que se lê no Shabat, que são os profetas Jeremias e Isaías chamando a atenção do povo, falando que se as coisas continuarem nesse rumo, vão vir tragédias sobre o povo. E depois de Tisha B'Av, depois do dia 9 de Av, até Rosh Hashanah, são 7 semanas, e ao longo dessas 7 semanas se lê 7 haftarot de Nechemata, 7 haftarot de consolo. Ao longo dessas 3 semanas, quais são as leis de luto? Então, em primeiro lugar, não se corta cabelo nessas 3 semanas, nem barba, os Ashkenazim. Os Sefaradim só não cortam a barba e o cabelo na semana que cai Tisha B'Av. Os Ashkenazim, durante essas 3 semanas, não cortam e, por conseguinte, quem precisa deve fazer isso nesses dias até Shabbat, até antes de Shabbat, obviamente, porque depois já não é permitido, até depois do jejum de 9 de Av. No caso desse ano, já que o jejum é no próprio dia 10. Não se faz casamentos ao longo dessas 3 semanas, e não se faz demais festas ao longo dessas 3 semanas, a não ser aquilo que não tem como escapar, obviamente, mas que deve se fazer sem música. Então, Brit Milá, tem que ser no 8º dia, lógico. Pidyon HaBen, também tem que ser no 30º dia. Mas, no caso de casamentos, não se faz. Mesmo Bar Mitzvah, a parte da festa mesmo, não se faz nessas 3 semanas. Apenas, logicamente, ter aliar a criança e pode convidar também para vir na sinagoga, não tem problema, mas não se faz uma festa ao longo desses dias. Também noivado é permitido fazer noivado, mas só o que nós chamamos de um lechaim. Uma coisa pequena, sem música, sem dança, só mesmo para confirmar o noivado. Então, se a pessoa quer fazer uma festa mesmo, uma coisa assim mais alegre, deixa para fazer depois dessas 3 semanas. Também se evita fazer a brachá de Shehecheyanu ao longo dessas três semanas. Então, hoje em dia, se costuma fazer Shehecheyanu quando se come uma fruta nova da época. Então, se evita comer frutas novas da época ao longo dessas três semanas. Se aparece uma fruta e a pessoa não quer perder a chance de comer essa fruta, quer comer essa fruta, então deixar para comer no Shabbat. E aí no Shabbat faz Shehecheyanu. Se não dá para deixar até Shabbat, que a fruta vai estragar, então pode comer durante a semana e fazer Shehecheyanu. Por isso nós falamos que se evita fazer Shehecheyanu, não que é exatamente proibido fazer Shehecheyanu. Abrahá alegre, está agradecendo a Deus, que está feliz em poder vivenciar aquele momento. Como são três semanas de luto, então não é tão feliz assim. Por isso se evita. Também não se deve comprar e tampouco usar ao longo dessas três semanas roupas especiais novas. Quer dizer, com especiais, quer dizer, roupas que trazem uma alegria quando a pessoa veste. Se você comprar uma camiseta nova, alguma coisa do gênero, um short novo, não é aquilo que vai trazer alegria para ele. Não é problema. Hoje em dia, que nós estamos acostumados a comprar roupa, antigamente, quando se comprava roupa, era uma grande ocasião. As pessoas não tinham roupas assim, à vontade. Mas hoje em dia a roupa já é uma coisa mais simples. Mas tem roupas que trazem uma alegria especial para a pessoa. Eu compro um terno novo. É uma coisa especial. Não? A pessoa se sente alegre quando veste aquele terno novo. E compra um chapéu novo. Coisa que a pessoa se sente alegre, feliz em usar um chapéu novo. Não estou falando de um boné. Chapéu bonito. Então, esse tipo de coisa se evita ao longo dessas três semanas. Mas as demais roupas simples não teria problema. Se dá para evitar, sempre melhor. Mas se precisa, pode usar dos demais tipos de roupas. E isso tudo são as leis básicas dessas três semanas. Também falamos antes em relação a festas, mas vale lembrar que também não se ouve música instrumental ao longo de... instrumental quer dizer com instrumento, não tem a voz. Não se ouve música ao longo dessas três semanas. Também é algo que traz uma alegria para a pessoa. São semanas de luto. Existem algumas leis que são relativas a quando entra o mês de Av. Então, aqueles 10 dias, do começo de Av até o final do jejum, que tem algumas leis diferentes, o luto é um pouco mais intenso, se Deus quiser, nós falaremos a respeito disso mais próximo da data do Rosh Chodesh, do primeiro dia do mês. E como dizem nossos mestres, que esses dias de luto vão se transformar, se Deus quiser, em datas festivas, isso já está nos nossos profetas. Esses jejuns, essas datas tristes vão se transformar em datas felizes quando nós formos redimidos. Esperamos que nem precisemos nos enlutar esse ano, mas essas são as leis, nós temos que estudar e saber. Se precisar usar, então nós vamos ter que usar. Esperamos não precisar usar esse tipo de leis, podermos nos alegrar, se Deus quiser, com a reconstrução do templo sagrado.